Nós somos verdadeiramente gratos ao Senhor de coração pela direção e orientação do seu Espírito Santo. Vocês sabem que as passagens bíblicas estão em todas as Bíblias, em todas as línguas. No entanto, elas só são encontradas e compreendidas por aqueles a quem Deus se dirige, para quem são destinadas, para que vejam, ouçam e saibam que creem biblicamente e foram ordenadas biblicamente. Eu já disse isso aqui, provavelmente também em Zurique, na última rodada, quando estivemos em Heilbronn e Nuremberg, Salzburgo e depois em Zurique, tivemos uma reunião particularmente longa, mas que nos pareceu muito curta, e eu não sei quem tinha razão. Um disse: eu li 64 passagens da Bíblia, e o outro disse: eu li 74 passagens bíblicas. Eu não sei exatamente quantas foram. De qualquer forma, tivemos uma aula bíblica e Deus nos abençoou. Quando sabemos que cremos de acordo com as Escrituras, que dizemos o que Deus disse, a palavra revelada pelo Espírito Santo é suficiente para todos nós. E podemos confessar de coração: não é uma letra morta, é uma palavra viva, uma palavra falada, revelada. Como nosso Senhor disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E essas palavras, atuadas pelo Espírito de Deus, vida divina em todos nós. Mesmo todas as passagens da Bíblia que falam das várias vindas do Senhor têm que ser ordenadas de acordo com a vinda que se aplica. E eu penso que realmente é uma graça indescritível que Deus nos concedeu, que nós lemos a mesma Bíblia e ainda assim temos compreensão divina. Por que é assim? Porque fomos destinados por Deus a ver, ouvir e crer nessas coisas e também ter parte nisso. Isso me comove e move a todos nós. Gostaríamos de estar já mais adiantados, ter mais vivências com Deus, mas cremos que Ele não chegará tarde demais. Há uma canção, um hino maravilhoso: meu Jesus jamais se atrasa. Pessoas podem se atrasar, mas Ele não se atrasa. Também as passagens nós lemos que Ele não se atrasa, não estende, e se for somente um pouco até que os últimos tenham sido chamados para fora e tenham se tornado crentes, e o número esteja completo para que Ele possa retornar. Também o pensamento de nosso irmão, que nosso Senhor veio e em sua batalha não foram seres humanos que deixaram sua vida. O nosso Senhor, Ele enfrentou Satanás e as potências das trevas e os derrotou e triunfou sobre eles, para que, como foi dito, milhões recebessem a vida eterna. Que graça e que privilégio que podemos crer nisso. Nosso irmão falou do altar que foi construído e que Deus fez cair o fogo. Quantas vezes eu disse, naquela época eram as 12 pedras correspondentes ao número das tribos de Israel. Hoje é o ensinamento dos 12 apóstolos. É o altar de Deus que é erguido na congregação. E como já dissemos muitas vezes, o fim tem que ser igual ao começo. E disso faz parte tudo. Faz parte a conversão, a renovação, o novo nascimento, o batismo no Espírito, o ser revestido com o poder das alturas. Isso inclui todos os dons e todos os frutos do Espírito Santo. Tudo faz parte disso. Na plena restauração, nada pode faltar. Eu sei que há irmãos que colocaram, incorporaram um erro, pois nas declarações do irmão Branham não há tais mal entendidos, mas ele diz, por exemplo, uma vez, nós já ultrapassamos a era pentecostal. E então, os irmãos concluíram que já passamos por cima disso. Já... Não, de forma nenhuma. Trata-se das mesmas vivências, com a diferença de que não se trata apenas do batismo do Espírito, mas de retornar à palavra. O noivo é um noivo da palavra e a noiva é uma noiva da palavra. E como dissemos já ontem à noite, batizados no Espírito são muitos, também nossa geração. Uma pessoa que vem a Cristo, que se converte a Ele, pode ser batizado no Espírito, se crer. Eu já disse isso há anos em nosso hinário, com o título Cantor Pentecostal. Temos muitas canções, hinos de Jonathan Paul. Vocês podem conferir. Jonathan Paul, um pastor evangélico já muito idoso, que aqui em Mülheim, aqui numa cidade próxima, num domingo de manhã, com centenas de ouvintes, vivenciou o batismo no Espírito num domingo de Pentecostes. Não só ele, mas centenas de pessoas foram batizadas naquela época na Igreja Evangélica. Quando foi 1906, 1907, centenas de cristãos evangélicos foram batizados no Espírito Santo de uma só vez, aqui na cidade de Mülheim an der Ruhr. Jonathan Paul rejeitou até o último dia qualquer tipo de batismo bíblico. Ele só chegou a refletir a sensatez no seu leito de morte e disse: eu me arrependo de não ter me deixado batizar. Eu quero dizer o seguinte: o batismo no Espírito faz parte da conversão. Se as pessoas, então, avançam espiritualmente ou não, o que acontece, então, com elas, o que não acontece com elas, se são obedientes ou desobedientes, se servem a Deus ou não, isso é uma questão totalmente diferente. Por isso, as Santas Escrituras dizem que devemos, como filhos obedientes, devemos moldar nossa vida. Filhos obedientes a Deus. Mesmo agora, há muitos que são realmente batizados no Espírito. Por que não deveríamos ser, se outros que estão errados na doutrina e no conhecimento não estavam tão avançados quanto nós somos e, em simplicidade, pediram a Deus em oração que cumprisse a sua promessa neles e Ele o fez? O que deveria hoje acontecer conosco que chegamos mais próximos de Deus? Vocês compreendem do que se trata? O Senhor quer que, no fim, tudo esteja exatamente certo. O batismo no Espírito, o batismo na água, os dons, os frutos, a vida, o caminhar com Deus, o relacionamento uns com os outros, que nós, e também isso foi muito bom, não apenas pensamos pelo batismo no Espírito, mas que também o fogo divino toque nossas línguas e que elas sejam purificadas para que possam ser usadas pelo Espírito de Deus para ser um testemunho, para proferir as palavras de Deus. Pois no início havia ambos, Espírito e fogo. Cada um dos 120 recebeu uma língua como se fosse dividida pelo fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar como o Espírito lhes inspirava. Esta manhã, o irmão Russ leu de Atos 2, o que aconteceu naquela época. Os discípulos falavam pelo Espírito Santo e os outros entendiam tudo em sua própria língua. Medos, persas, elamitas, todos eles, 16, 17 nações diferentes, ouviram em todas as diferentes línguas o que um deles falava pelo Espírito em uma língua. Assim, no dia de Pentecostes, aconteceu um duplo milagre. Foi falado pelo Espírito e foi traduzido pelo Espírito. Aleluia! Mais tarde, eles tiveram que orar pelo dom da interpretação. E aí temos a advertência nas Santas Escrituras: se alguém quiser falar em línguas, que sejam dois, no máximo três, e que um dê a interpretação. Isso é, na verdade, o mais bíblico. Se alguém fala sozinho e depois interpreta, pode acontecer que os seus próprios pensamentos tenham alguma influência. Isso é algo que certamente não queremos. Como já foi dito várias vezes, queremos, após a pura proclamação, ter uma ação pura e sem mistura do Espírito Santo. E para isso, precisamos do temor de Deus. Sim, uma santa reverência tem que apoderar-se de nós, para que não queiramos mais nada, nem sejamos mais nada, mas estejamos à disposição do Senhor, para que Ele atue tudo em todos. Do Evangelho de João, capítulo 7, gostaria de ler a partir do versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus ficou de pé e clamou em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito que aqueles que chegaram à fé nele receberiam. Pois o Espírito Santo ainda não havia chegado, porque Jesus ainda não havia sido elevado à glória. Uma palavra maravilhosa do nosso Senhor no último dia da festa. Todos vocês conhecem a história. Perguntaram-lhe: você subirá para a festa judaica das tendas ou não? No versículo 6, nosso Senhor disse: a minha hora ainda não chegou. Para vocês, porém, a hora sempre é propícia. Naquele momento, a hora não havia chegado ainda, mas pouco depois, ela chegou e ele subiu para a festa. No último dia, não no segundo, não no terceiro, não no quarto, no último dia da festa, Jesus apareceu. Meus amados, não deve ser um ensinamento especial, mas quando lemos o Apocalipse, e especialmente as sete cartas, encontramos na última carta, de fato, a declaração: eis que estou à porta e bato. Nosso Senhor, Ele quer entrar pessoalmente. Não lhe basta que seja cantado dele, que seja pregado dele. Ele deseja entrar. Ele deseja tomar morada por meio do Espírito Santo em nossos corações. E quando Ele tiver nossos corações, então Ele nos terá por completo. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Todos nós temos sede, sede espiritual. E já cantamos que caia a chuva da bênção. E a rocha espiritual, que é Cristo, foi golpeada e a água jorra. Quem tem sede pode se refrescar, pode saciar sua sede. A mulher, junto ao poço, Jesus disse, referindo-se à fonte, a fonte terrena, quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, ou eternamente não terá mais sede. Estamos aqui à mesa do nosso Deus, que está ricamente posta. Nós podemos comer, beber e nos alegrar em nosso Deus, pois nada falta na mesa de Deus. Quando pensamos em outros tempos, eram tempos ruins e difíceis, quão pouco era colocado na mesa de Deus. Hoje, podemos exclamar com Davi, tu preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ele nos prepara uma mesa rica e podemos comer e beber, como é dito dos 70 anciãos que subiram ao monte com Moisés. Está escrito de forma tão maravilhosa, eles comeram e beberam e viram Deus. Meus amados, já aqui queremos comer e beber com Ele e depois celebrar a ceia lá com Ele e Ele conosco. Quem conhece a passagem em que eles subiram e comeram e beberam com o Senhor? Eu não sei exatamente, em todos os casos, há um trecho em Êxodo, no capítulo 24, aqui está, Êxodo 24, versículo 9. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram, viram o Deus de Israel, sob os seus pés havia como uma estrutura de placas de safira e como o próprio céu em brilho intenso. Mas ele não estendeu a sua mão contra os eleitos dos israelitas. Não, eles viram Deus e comeram e beberam. Louvado seja o Senhor! Ele prepara para os seus eleitos tudo. E nós podemos crer, como contemplamos essa manhã, que existem eleitos. Há chamados e há eleitos. Muitos são chamados e eles creem no que se aplica aos chamados. Poucos são eleitos e eles creem naquilo que está destinado aos eleitos. Cada um só pode crer naquilo, no estado em que se encontra diante de Deus. Um não pode ocupar o lugar ou a posição do outro e vice-versa. Mas se realmente pertencemos aos eleitos de Deus nesse tempo, então creremos em tudo, sim, em cada palavra, de todo o coração, e a aceitaremos. Estaremos na presença de Deus, comeremos e beberemos com Ele e veremos a sua glória. Se vocês creem nisso ou não, Deus está presente. E se os nossos olhos espirituais fossem abertos, veríamos a sua glória em nosso meio. Ele não apenas disse isso, ele cumpre o que ele promete. E se muitos já se referem a isso, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, o que nós devemos dizer então? Estamos conscientemente e com razão reunidos em seu nome. Nós reconhecemos o seu nome, nos identificamos com ele, fomos batizados na morte de Jesus para poder viver com ele a fim de que se cumpra: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra eu já é algo assim, o próprio eu. Se isso deve ser entregue à morte, então resistimos com as mãos e com os pés. Mas sem a morte, sem sermos crucificados com Cristo, sem termos morrido com Ele e sido sepultados com Ele, não há ressurreição com Ele e nenhuma vida nova com Ele. Somente quando somos crucificados com Cristo, como Paulo disse e também vivenciou. E em Romanos 6 está escrito que fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Nós fomos colocados iguais à sua morte para ter parte na sua vida. E então se cumpre: agora não vivo mais eu, não mais o próprio eu, a própria vontade, o nosso próprio ser, a nossa própria capacidade, e em torno dos quais às vezes gira a nossa vida, mas nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele dos mortos no terceiro dia. E a Escritura diz que já fomos transportados com Ele para o mundo celestial. E nesta pregação, que o irmão Branham pregou especificamente sobre esse texto, ele enfatizou: isso não vai ainda acontecer, isso já aconteceu. Da partir de Deus, a completa redenção é uma obra consumada. É apenas uma questão de muito pouco tempo, e então virá aquele que deve vir e não se fará esperar, como está escrito na carta aos Hebreus. E em conexão com isso, o céu e a terra serão movidos mais uma vez, e tudo o que pode ser abalado será abalado. E nós, que chegamos à fé, nos apegaremos inabalavelmente ao que Deus nos concedeu pela graça. Que tudo seja abalado, mas nada pode nos abalar. Por que não? Porque estamos sobre o fundamento divino, alicerçados na rocha da salvação, que é inabalável. Que venham as piores ondas, que os ventos soprem com força, mas eu olho para cima. Nós cantamos neste corinho: quantas vezes olhamos para a tempestade e as ondas, em vez de fixarmos nosso olhar naquele que tem o poder de ordenar a tempestade e as ondas: cala-te! Oh, como disse nosso irmão, que assim seja com todos nós, que essas horas nos tenham fortalecido, firmado, levado adiante com Deus, que tenhamos feito progressos espirituais e que possamos entender e ordenar melhor o que está acontecendo e se desenvolvendo agora. Vejam, nesse lugar, nós levamos o nome do profeta enviado por Deus em nosso tempo, não sempre e sempre em nossa boca, mas deixe-me dizer a vocês, de todo o coração, nós abraçamos toda a mensagem divina e a colhemos e a colocamos na Escritura, de onde ela veio. E finalmente nós dizemos: assim está escrito, assim falou o Senhor, assim é. Há pouco nós lemos as passagens nas quais está escrito do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. E então Paulo escreve: como eu ensino em toda parte, segundo o meu evangelho. Seu evangelho era o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Sua palavra era a palavra de Cristo. E ele disse que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E a palavra de Cristo é a palavra de Deus. Oh, graças seja ao Senhor por não fazermos duas coisas de uma só, mas simplesmente reconhecemos que todos os profetas e apóstolos não fizeram nada por conta própria, mas foram inseridos por Deus em seu plano de salvação, para que, por meio de seu ministério, todos os que nascessem de Deus também pudessem ser inseridos no plano divino de salvação. Isso foi claro o suficiente? O amém foi muito fraco. Se fosse na África, então esse teto teria caído. É assim que o amém lá soaria. Pergunte aos nossos irmãos. Quando eles dizem amém, isso demora tanto tempo que eu posso enxugar o suor com calma antes de continuar a pregar. Mas vamos acompanhar interiormente tudo de coração e vamos hoje agradecer juntos a Deus e vivenciar a Deus juntos. Eu não posso, de outra forma, a não ser simplesmente dizer, se naquela época bastou uma pregação tão curta para que Deus se revelasse e descesse com o seu Espírito, o que será nesse dia, depois de toda essa proclamação? Como deveria aqui o céu aberto estar sobre nós e todos nós, com o rosto transfigurado, como Paulo escreve, refletir a glória de Deus? Ele escreve aos Coríntios: não fazemos nada além de cobrir, como Moisés fez, mas com o rosto descoberto, brilhamos ou refletimos a glória de Deus. O que Deus ainda precisa fazer antes que o fogo nos acenda? O que Deus ainda precisa falar ou atuar antes que fiquemos tão dominados que lhe demos a glória de coração, boca e com as mãos, como canta um compositor? Nada é pior do que a ingratidão. E eu penso que se Deus nos deu tanto e nos visitou com tanta graça, nos conduziu por um caminho tão maravilhoso, pensem de onde todos nós viemos. Um daqui, o outro de lá, e o Senhor colocou nossos pés no caminho da paz. E nós podemos testemunhar, agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos a passagem do Evangelho de João, capítulo 7, algo me exorta, eu não consigo ficar totalmente tranquilo interiormente e eu quero saber o que é. Eu preciso ler o texto mais uma vez. Se trata para mim de que o Senhor disse que a água dentro de nós irá brotar e se tornar uma fonte. Essa é a passagem que eu estou procurando. Quem sabe onde está? Talvez na conversa com a mulher no poço de Jacó. Sim? Vocês encontraram? Há uma passagem. João 7, 37. Sim, não, não. Ainda não é a passagem. Por favor. Sim, eu penso isso. Que versículo? Versículo 14. João 4, versículo 14. João 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, eternamente não terá sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Graças seja a Deus. Se vocês creem ou não, o Espírito de Deus me exortou tão fortemente para ressaltar isso, e eu não sabia onde estava no momento. Aqui está o ponto, e essas são as palavras de nosso Senhor. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água. Não é apenas que agora bebemos um pouco, uma fonte brotará dentro de nós para a vida eterna. Ela começará a jorrar, mas quando? Quando bebermos da água que ele já nos oferece. Vocês perceberam isso? Sem beber, não virá fonte. Só então a fonte brotará. Eu vou ler para vocês mais uma vez. João 4, versículo 12 e até a 14. Você não é mais do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo bebeu dele, juntamente com seus filhos e seus rebanhos. Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede eternamente. Vocês percebem? Mas quem beber da água que eu lhe der eternamente não terá mais sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É simplesmente assim que muitos ainda não compreenderam o processo do batismo do Espírito. Deus nos dá já do seu Espírito. Ele nos refresca, ele sacia nós. E quando então esse beber entra dentro de nós, então ele brota, então uma fonte se abre em nós que jorra para a vida eterna. Porque somos pessoas que receberam a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, de acordo com a palavra da Escritura. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E de acordo com a palavra da Escritura, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muitos desejam que a fonte brote dentro deles, mas ainda não bebem da água que o Senhor já lhes oferece. Não abrem sua boca para que o Senhor a possa encher. Abra sua boca, diz o Senhor, e eu a encherei. E então a água desce e depois brota. Então uma fonte irrompe em nós para a vida eterna. E quando o Senhor disse no último dia lá: vinde a mim todos os que têm de sede. Sim, então vamos agora, nesse último dia, na última reunião, ir até ele e beber. Não tenho medo se a fonte ainda não está aí. Ela estará lá. Mas vocês precisam começar a beber. E então Deus começará a agir. Então ele começará a abrir a fonte e ela jorrará. Então tudo surgirá, porque da abundância do coração fala a boca. Isso não devem ser apenas palavras escritas na Bíblia. Deve ser assim com a nossa vivência com Deus hoje. Vamos dizer aquilo o que a mulher disse naquela época. Versículo 15. A mulher respondeu-lhe: Senhor, dá-me essa água. Amém. Senhor, dá-me essa água. Eu quero beber para que ela se torne em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me essa água. Aleluia! Dá-me essa água, Senhor. Dá-me essa água. Amém. Estamos todos prontos para orar e crer assim biblicamente e aceitar ou tomar Deus na sua palavra. Essa é a sequência. Vir a Ele, ouvir atentamente como Ele dá as instruções. Primeiro começar a beber quando Ele já oferece e então se tornará uma fonte. E então ela brota, jorra até a vida eterna. Então o homem recebeu de Deus a certeza de ter recebido a vida eterna, porque essa fonte é eterna e será eterna e jorra para a vida eterna. Nosso Deus é um Deus eterno e por isso nos concedeu a vida eterna pela graça. Hoje o Senhor ainda quer se revelar. Hoje Ele ainda quer abençoar. Hoje Ele ainda quer que venhamos a Ele e que nós bebamos. Hoje Ele quer que a fonte em você e em mim se abra e jorre para a vida eterna. Nós falamos como a mulher junto ao poço. Senhor, dá-me dessa água todo tempo. Dá-me dessa água sempre. Que Ele nos dê a beber com alegria, como um rio, uma torrente tão amável quanto a instrução passa sobre nós, tão amável seja o Espírito, se incline sobre nós e venha sobre todos nós, e que Deus possa criar uma atmosfera verdadeiramente amável, na qual nos sintamos livres e bem, na qual bebamos, e então vivenciemos como a fonte brota, que jorra para a vida eterna. Em João 7, nós lemos, ele falava do Espírito que viria sobre aqueles que se tornariam crente nele. Nós nos tornamos crente nele. De nosso corpo devem fluir rios de água viva. Em nós deve brotar essa fonte para a vida eterna. Um rio deve jorrar da congregação. No Antigo Testamento, lemos no profeta Ezequiel que o rio brota debaixo do limiar do templo. Ele vem do templo. O templo é a congregação. O rio de Deus tem que brotar na congregação. Tem que brotar no seu coração e no meu coração. Tem que haver uma fonte para que um rio possa brotar. Hoje, não celebramos apenas o Pentecostes e nos lembramos disso. Hoje, queremos agradecer a Deus, o Senhor, por essa vivência de Pentecostes também está aí presente para todos nós. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E então, seguir adiante de acordo com a mensagem divina desse tempo, então estará certo conosco e nós estaremos em concordância com Deus. Ele, o Todo-Poderoso, que reuniu o seu povo, ajuntou-o, e mais uma vez eu me pergunto, por que viemos do sul e do norte, do leste e do oeste, de mais de 1.000 quilômetros, para estar aqui de Bratislava, de Kitze, de Nice, das regiões mais distantes do nosso continente? As pessoas vêm apenas para ouvir alguma pregação de algum pregador? Não, nós viemos e estamos reunidos diante da face de Deus e nós ouvimos o assim diz o Senhor para esse tempo e são as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno do nosso Senhor, escreve Pedro, mas quão mais firme temos agora a palavra profética que brilha como uma luz clara num lugar escuro. Graças seja a Deus pela iluminação, pelo ensinamento, por cada revelação de todos os mistérios da sua vontade e da sua palavra, pela revelação do seu nome. Graças seja Ele por tudo. Graças seja a Deus. A Ele queremos hoje, nesse lugar, lhe dar a honra. E que em algum dia, se possível hoje, já possamos passar como a rainha de Sabá, que então no caminho de volta disse: não me contaram nem a metade. Deus tem a plenitude e da sua plenitude podemos receber graça sobre graça. Também hoje, nesta hora, Deus quer confirmar a sua palavra em nós e quer nos abençoar com uma bênção duradoura de acordo com a sua palavra. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja dado glória e louvor, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém.